300 palavras em inglês no minuto. É possível? É sim, senhor, com a ajuda do Márcio Rocha, professor de inglês, que lançou recentemente o livro Angel. Também estreou a rubrica aqui na Terra Nova, terças-feiras, 8h40. Hoje há conversa com este filho de Ilhavo, que na verdade nasceu no Botswana. Para ouvir a partir das 5h30 da tarde, para já... Como estava prometido, junta-se a nós a equipa da Aveiro a Compostar, sempre connosco às sextas-feiras, a esta hora, para ajudar-nos a sermos cada vez melhores em relação ao desperdício alimentar, à forma como tratamos os nossos alimentos, etc. e tal. Mónica Monteiro é a representante da equipa hoje. Mónica, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos lá transformar o ouro em ouro, não é, Mónica?
É assim, hoje, dia 29 de setembro, é o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. É assim o nome grande.
Oba!
Mas, e nós falamos muito aqui mais de desperdício alimentar, porque é o que acontece quando é em nossas casas, mas as perdas também são muito importantes. A Ana Gervis deu-me aqui uma ajuda. Ela diz que as perdas é o que se perde antes de chegar ao consumidor final. Ou seja, logo na produção agrícola, no transporte. Há aqui também muitos alimentos que se desperdiçam, né? Pronto, que se perdem. E os dados são mesmo assustadores. Segundo as Nações Unidas, todos os anos, um terço da produção alimentar é desperdiçada no mundo. Um terço são 33%. É como se nós estivéssemos, por exemplo, a fazer três bolos e um fosse para o lixo. É assim, é mesmo assustador, não é? São números enormes. Isto é milhões de toneladas, uma pessoa até perde a noção. E a semana passada tivemos aqui a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o número 12, a produção e consumo sustentável, tem uma meta específica, a 12.3, que é reduzir para metade o desperdício alimentar. Isto, uma pessoa diz, vamos reduzir isto para metade, parece uma coisa fácil, mas não vai ser nada fácil, são mesmo, é muito. E porque é que isto é muito importante? Porque tem um impacto económico enorme, brutal, são milhões de euros, mas também social e ambiental, não é? Porque nós estamos aqui a produzir uma fruta, um legume, o que quer que seja, estamos a gastar água, não é? E se ele vai para a usar o solo, a usar pesticidas, o que seja, pronto, a usar máquinas que consomem combustíveis, e isso... Dá trabalho, não é? Social, pronto, as pessoas são pagas pelo seu trabalho, mas é trabalho desperdiçado, não é? É trabalho que depois vai para o lixo. E em termos ambientais, o consumo de água, por exemplo, de uma banana, deitar fora uma banana equivale a deixar uma torneira aberta 10 minutos. E isto, assim, são coisas assim do género, com as alfaces, com as maçãs, com as coisas em geral. É preciso água para as frutas crescerem. E quando deitamos uma banana fora só porque ela já está muito castanha e mole, equivale quase a um duche dos bons, não é? 10 minutos isto é estar lá no spa. E então por isso é que temos este objetivo de reduzir imenso, e por isso é que está a chegar à população, né? É preciso mesmo sensibilizar, porque temos sempre a ideia de que isso é, por exemplo, uma chuvada de granizo e destrói ali um campo de alfaces, pronto, é verdade, ou uma vinha, mas está aqui do que é desperdiçado, está aqui muito bem distribuído por toda a gente, calhar todos, né? Na produção é cerca de um terço, na indústria e distribuição e comércio também vai pouco mais do outro terço, e outro terço é nas nossas casas. E isto aqui, nós achamos todos que somos pobres e que poupamos o máximo, mas alguém está a desperdiçar, nunca tem, todas as pessoas que dizem com que eu falo, dizem, não sou eu, mas alguém está.
Pois.
E eu acho que somos nós todos sem termos bem noção, porque, por exemplo, se eu da minha fruteira tirar uma peça por semana, não é? Uma peça por semana são 52 semanas, 52 peças, porque eu digo uma peça, pode ser uma cebola, pode ser uma coisa, uma nectarina, uma coisa que ficou ali mais para trás ou por baixo das outras e que nós não nos apercebemos, e quando a agarramos, que já está tudo, pronto, vai para o lixo. E aqui entra a parte da compostagem, é? A compostagem é o plano B, malta. O plano A é comer as coisas, não é? E não as deitar fora. Nós não vamos estar a descascar batatas assim pela metade só porque temos compostagem que é a solução para todos os males. E a compostagem é um mal menor, não é? Porque a maior parte das pessoas, quando agarra numa fruta que está podre, vai, mas é para o lixo, para o indiferenciado. Pronto. Em Portugal não estamos muito bem na fotografia, não é? Os dados oficiais que temos são de 2020, do Instituto Nacional de Estatística, e foram desperdiçados nesse ano 1,89 milhões de toneladas de alimentos, o que dá em média cada habitante 183 quilos, e está acima da média da União Europeia, que é 173. Ou seja, mais 10 quilos por pessoa. Parece que 10 quilos num ano parece que não é muito, mas conta, tudo conta. E eu contra mim falo, certamente faço parte deste número também, apesar de uma pessoa tentar planear as refeições, fazer lista de compras, quando armazenar os alimentos, ter atenção o que é para a despensa, o que é para o frigorífico, o que é para congelar, não é? Pôr as ordens de validade. Por exemplo, eu compro agora um pacote de arroz, mas se calhar o outro que lá está, a validade é menor. Mesmo que seja 6 meses menor, ponham esse que tem validade menor para a frente, porque senão vocês acham, ah, não, isto é uma lata de atum, isto demora muito tempo, tem muita validade, e vai ficando sempre de baixo em baixo, não é? Lá ao fundo. E quando só têm duas ou três, compram mais duas ou três e põem por cima. E gastam primeiras que puseram por cima. As de lá do fundo vai haver uma altura em que já passou da validade e pode não correr muito bem, não é? E esta questão da validade também é muito importante. Porque é que nós deitamos fora alimentos? Muitas vezes é por critérios estéticos, ainda antes de nos chegar a nós, não é? Por exemplo, há supermercados que simplesmente não compram produtos se não forem daquele calibre, não é? Porque sabem que os clientes não vão preferir e eles vão ficando para o lado. Há outras coisas que são fins de série. Por exemplo, no Natal, os chocolates vêm com aquelas estrelinhas e sininhos. Chega ali janeiro, fevereiro, acaba o Natal e esses chocolates são retirados do supermercado e não. Já não são colocados à venda, não é? Pronto, são quebras, são coisas que não. Caixas abertas que também não. Depois não podem ser vendidas. Isto é tudo coisas que a maior parte das vezes vão parar ao lixo. Em nossas casas, produtos esquecidos, não é? Como este lá, mas também imprevistos. Olha, tínhamos aqui uma coisa preparada e depois afinal não conseguimos. E ficou por ali para o lado, mas também no transporte, no processamento, há aqui erros com as datas de curtas, ou seja, nos ovos acontece ter atenção, não é? Não estou a dizer que estou sempre a deitar ovos fora, mas acontece-me ter dúvidas. Por exemplo, se aparecer assim 03/04, uma pessoa fica na dúvida de qual é esta validade, não é? Isto é dia 3 de abril ou é 4 de março? Se for uma coisa que a gente acabou de comprar, acreditamos que está dentro, mas se for uma coisa que está lá esquecida, olhamos para estas datas e não faz sentido, não sabemos mesmo. Às vezes o mês está à esquerda, outras vezes está à direita, não. E então eu acho, sinceramente, acho que era importante marcar os produtos com a data de validade, dia, mês, ano, ou ano, mês, dia, mas uma coisa, ou que diga, um D e um M, para as pessoas saberem, porque já me aconteceu ter dúvidas se é 3 de março, se é 3 de abril ou 4 de março, por exemplo.
E em relação aos ovos, Mónica, podem sempre colocar-se, não é, dentro da água, se boiarem, não estão próprios para consumo, se afundarem, sim. Aprendi no Dr.
Certo,
Google,
também.
espero que seja real e tem funcionado.
Pronto. Não quer dizer que eles sejam mesmo estragados, quer dizer que já foram postos há algum tempo e que sim, têm tendência para boiar, mas é mais seguro evitar esses, sim. Em relação aqui às datas, há realmente foi lançado um alerta porque, por exemplo, uma lata de feijão que diga consumir de preferência antes de março de 2027, não quer dizer que em agosto de 2027 ela vá estar estragada. E é muito importante esta parte, que é a diferença entre data limite de consumo, ou seja, consumir até, é o que está escrito, consumir até, refere-se à segurança. Estas coisas só podem ser consumidas até essa data, porque depois podem não ser seguros, mesmo que tenham um bom aspecto. Isto pode acontecer, por exemplo, nos iogurtes, às vezes, aquilo não é à meia-noite que se estraga, não é? Mas se pudermos consumir 2 dias antes do fim da data de validade, é melhor do que 2 dias depois. São coisas que são perecíveis, podem criar micro-organismos e têm a ver com segurança alimentar. Este consumir até é a data limite, é até essa data. Outra questão é quando está escrito consumir de preferência antes de. De preferência, não é obrigatoriamente. Esta é uma data de durabilidade mínima. Ou seja, o fornecedor garante que até àquela data está bom de certeza absoluta na sua qualidade, na sua melhor qualidade. Isto tem a ver com qualidade e não com segurança. Ou seja, é seguro comer esse alimento. Normalmente são enlatados e secos, por exemplo, o arroz. O arroz, mesmo que seja, mesmo que passe essa data que está lá escrita, um mês, dois, cinco depois, se a gente olhar para ele e não tiver gorgulho, se não tiver muito pó no fundo, se não cheirar mal, se não tiver bolor, não é? O arroz à partida vai estar bom. Ou uma lata, se não esteja ferrugenta, que a gente abre e que não está inchada, que não tem cheiro nem. Agora. Até já existem uns alimentos que aparece assim um retângulozinho e que diz antes de deitar fora, observar, tem assim um olho, cheirar com o nariz e provar. Provar um bocadinho e ver, olha, isto sabe o sabor que sempre me soube. Por isso está bom. E é nestes alimentos que há muita gente que deita fora sem ter este cuidado, porque passou, isto foi do mês passado, já deve estar estragado. E não é bem assim, não é? Os enlatados duram anos. Mesmo depois da data de validade, aquela data de validade é o mínimo, ou seja, até aquela data de certeza que tem de estar bom. Pronto, esta parte é importante. Existem algumas iniciativas em termos internacionais e nacionais, e uma delas é um supermercado chamado Good After, que significa bom depois, e que é exatamente vendo estes produtos. Que já passaram, ou estão quase a passar, porque às vezes nos supermercados normais também já não podem vender se tiver assim a 10 dias do fim do prazo, ou qualquer coisa, não sei qual é o tempo, mas quando estão muito em cima. E neste supermercado, é um supermercado que eu penso que é no Porto, mas dá para comprar online. Nós podemos salvar estes alimentos de irem para o lixo consumindo junto. Imaginem, um lote de tostas. Que teve de sair dos supermercados normais e que está lá. Se nós, entre tu compras uma e compro outra gente compra outras, nós, entre nós todos, se calhar conseguimos comer aquilo neste mês, não é? E garantimos que não vai para o lixo. Se aquilo ficar lá a regular, daqui a 2 ou 3 anos já começa a aparecer bolor ou não sei o quê, pronto, isso vai para o lixo, que não pode ser vendido num supermercado normal. Só mais uma coisa, a Too Good To Go é uma aplicação que também aproveita
Olha, eu instalei a
sobras.
Togotogo a semana passada, ainda não usei, mas parece-me fácil e
Eu acho
espetacular.
que se morasse no centro da cidade que eu usava muito mais, porque realmente a relação qualidade-preço, quantidade de comida para o preço que é muito boa, a comida é feita nesse dia, não é? E só que ao fim do dia, por exemplo, ao fim da hora do almoço, lá para as 3 horas, eles fazem. Eles chamam-lhe surprise boxes, ou seja, conteúdo de surpresa. Nós não escolhemos o prato que queremos, não é? Nós vamos dizer assim, quero um almoço, aquilo vem uma caixa com o que sobrou. Não sabemos se é carne, se é peixe, não sei. Eventualmente podemos dizer, não vou aceitar se tiver carne ou peixe, porque sou vegetariano. Pronto, e aí há sítios onde dá para fazer isso, há outros que não. Mas há de restaurantes, há de mercearias, há de padarias, pastelarias, há de supermercados, ou seja, há muita variedade, as pessoas podem escolher os aderentes mais perto de si e comigo tem funcionado bem. Só
É,
às vezes não me
Mónica.
apetece ir muito longe para ir buscar
Ok.
uma coisa.
Eu gostei de ver lá todas as grandes superfícies onde costumo comprar, os Continentes da Vida, Pingo Doce, etc. e
Sim.
tal. Estão lá todos e parece muito fácil de navegar. Mas ainda não usei, só está
Não
instalada.
podemos é ser muito esquisitos, não é? Ou seja, temos de acreditar que se vem, não é? Por exemplo, eu fui-me buscar uma vez legumes, trazia favas. Olha, pronto, se não gosto tanto de favas, tenho de partilhar com o meu vizinho essa parte. Trazia 3 alfaces. E eu assim, olha, também muitas alfaces vão-se estragar aqui. Não vale a pena estar aí salvar comida para depois a estragar em casa. Oferecia uma também. Funciona bem, mas há muitas iniciativas, já há Refood, há Fruta Feia, há Phoenix, os próprios supermercados têm dentro deles a questão, por exemplo, das bananas solitárias. E pronto, é um mundo este do desperdício alimentar e que nós, se pudermos fazer um bocadinho, estamos a contribuir para
Sim,
uma
estava
melhoria
agora a
de tudo.
imaginar um tratamento de choque.
Dá-me só
Assim.
mais 30 segundos para dizer que amanhã no Ecocentro, no Aveiro, no Ecocentro de Aveiro, é o último sábado de cada mês, há mercado de trocas. Não de comida, mas de roupas, de móveis, de jogos, de livros. É muito interessante. Há pessoas que vão lá trocar roupa que disseram: já deixa de comprar roupa, agora trago coisas velhas, velhas mas boas, não é? E levo roupa nova todos os meses com uma peça nova. Vai haver Repair Café de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou seja, se tiverem uma batedeira que não esteja a funcionar ou uma coisa assim que possam levar convosco. E a ciclo-oficina, ou seja, bicicletas que vocês não saibam muito bem, eu estou lá pessoal da Cicla Aveiro a tentar explicar, a ensinar como é que se arranja o problema que a vossa bicicleta tiver. Ah, já ultrapassámos aqui um
Pois
bocadinho
já,
de tempo,
Mónica,
peço
mas olha,
desculpa.
tudo bem, diz só, amanhã, onde e a que horas? É durante todo o dia, imagino.
Ecocentro de Aveiro, Ecocentro de Aveiro é para o lado do Taboeiro, não é? Para o lado do estádio, para esse lado. O mercado de trocas começa logo de manhã, penso que é às 10h30. O Repair Café e a ciclo-oficina começam às 2h30 da tarde.
No Ecocentro, então, em Aveiro. Mónica, é um
Sim.
gosto ter-te connosco. Um bem-aja muito grande a ti e a todos os
Beijinho, obrigada a
semelhantes.
todos, adeus.
Beijinho grande. São 10 da manhã, 1 minuto, notícias com a Renascença.